alterações e alterações negativas. Chamou a atenção, sim, não acordou agora para esta questão, mas as propostas que eliminavam a figura do cartão de adepto e da zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, entre outras, foram rejeitadas pelos restantes partidos. Pelas piores razões, com a pandemia e as medidas de confinamento decretadas, os impactos da lei e da respectiva portaria que regulamentam o cartão do adepto e das zonas especiais vieram sentir-se mais à frente. Não que não tivesse havido avisos e alertas, porque para além do PCP, desde a primeira hora, que associações e grupos de adeptos fizeram-se imediatamente ouvir, como é o caso da Associação Portuguesa do Adepto. Mas enfim, hoje estamos aqui e temos a oportunidade de corrigir este erro e impedir que tome proporções maiores. As consequências destas medidas são várias e não resolvem nenhum dos problemas a que se propunham. O que hoje decide é se devemos insistir numa má solução. Decide-se se um adepto deve ser discriminado e tratado com suspeição pelo facto de o ser. Decide-se se queremos dividir os adeptos em bons e maus, se queremos zonas em que não podem entrar jovens com menos de 16 anos, afastando-os das suas famílias, se queremos limitar ainda mais a utilização de bandeiras e outras formas de expressão. Decide-se se um adepto que o queira ser em toda a plenitude tem de registar-se e fornecer dados de forma desproporcionada e sem justificação. Decide-se se só se pode ser adepto mediante o pagamento de 20 euros pelo próprio registro. Decide-se se fica dificultada a participação dos adeptos em jogos fora de casa. Se, em última instância, queremos ver bancadas vazias e o desporto cada vez menos ligado à vida e ao povo. Estão em causa uma data de coisas e nenhuma delas tem a ver com o combate à violência, ao racismo, à xenofobia. Senhores deputados, a violência e as discriminações são graves problemas que existem na sociedade e que se revelam em vários contextos, dentro e fora dos recintos desportivos, a montante destes. Por isso, em vez de soluções fáceis e injustas, procure-se resolver os problemas sociais, económicos e culturais que estão na origem desses problemas e do aproveitamento dos mesmos. E procurem sempre soluções que sejam adequadas e proporcionais, que sejam eficientes. Este é o compromisso e, simultaneamente, o desafio que o PCP aqui deixa nesta discussão e no dia em que, desejavelmente, enterramos o cartão. Que se desfaça o que está mal feito e que se faça uma verdadeira discussão sobre o problema com todos os agentes desportivos, não contra eles, mas com eles. Abaixo o cartão do adepto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, revogar o cartão do adepto é não só uma questão de liberdade, como uma questão de eficácia. Todos os exemplos que temos na União Europeia e fora dela, de instrumentos semelhantes a estes, mostraram que foi ineficaz no combate aos fenómenos que se pretende combater, mas que aumentou os custos consideravelmente de quem quer assistir ao fenómeno desportivo. O socialismo conseguiu uma coisa extraordinária, é que até no desporto consegue cobrar taxas para assistir a este mesmo desporto. É um fenómeno tão intrínseco ao socialismo como a qualquer outro. A ideia de que até para se divertir e para desfrutar do desporto é preciso pagar. Em Portugal tem uma agravante. É que até o fenómeno do racismo e da xenofobia são pretexto para cobrar 20 euros ou 30 euros para os adeptos de futebol. Mas os projetos que aqui foram apresentados deviam ter ido mais longe. Porque o regime sancionatório que temos nesta lei é absolutamente absurdo em matéria como aplica sanções e como permite sanções no âmbito do desporto. E qualquer pessoa que olhe para este regime, com olhos jurídicos de análise, percebe o erro e o excesso que estes projetos aqui contêm. Mas o projeto do Chega vai mais longe. Reforça a videovigilância no fenómeno do desporto. E se hoje temos muitos problemas de violência dentro dos estádios de futebol e de outros recintos, meus senhores, não é preciso cartão do adepto, nem é preciso mais burocracia, nem mais custos. É preciso mais segurança, mais transparência e mais videovigilância. É isso que o projeto do Chega traz a esta Assembleia e é isso que pede a aprovação desta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor. Deputado, tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Luís Monteiro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em 2009, a Assembleia da República fez o que lhe competia. Não fechou os olhos a nenhum problema e, por isso, interveio sobre um processo legislativo da maior importância. Na altura, a Lei 39/2009, de 30 de julho, veio, em boa hora, reunir e densificar um conjunto de normativos legais relativos ao combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos eventos desportivos. Esse regime jurídico enquadrou mecanismos para o funcionamento destes eventos, apresentando como objetivo principal garantir a segurança de todos os espectadores, agentes e atletas envolvidos neste fenómeno. Esse debate, já revisitado pelo Parlamento em 2013, voltou em 2019 através de uma proposta de lei do Governo. Essa proposta de lei, aprovada na Assembleia da República após esse processo de especialidade, representa alguns francos avanços significativos no combate aos vários tipos de violência que existem no desporto. O desporto é e tem de ser um espaço de inclusão. E é por isso que devemos ser absolutamente claros. As várias entidades, do Estado aos clubes ou às organizações que tutelam cada modalidade esportiva, têm o dever de garantir tolerância zero para com a violência e a exclusão. Nesse pacote de medidas estava incluída, entre outras coisas, a criação do cartão do adepto e, subsequentemente, a criação de zonas específicas de adeptos em cada recinto esportivo. Se a Assembleia da República deu o benefício da dúvida a esta lei, também com o voto do Bloco de Esquerda, este também é o momento de fazer um balanço prévio da sua aplicação. A esse balanço, 3 meses passados da sua aplicação efetiva, é muito simples. O cartão do adepto é, em suma, uma medida atualmente ineficaz, porque não resolveu nenhum dos problemas e até pode ter vindo a criar alguns novos problemas. Apesar desta última alteração à Lei 2019, a crise pandémica e o consequente encerramento ao público de espetáculos desportivos durante mais de um ano implicaram que a necessária reflexão sobre a aplicação desta medida tardasse. Ainda assim, podemos assumir que nos 3 meses de aplicação efetiva da mesma, há traços gerais que já podem ser analisados e, em nosso entender, são indicativos que é necessário encontrar novas soluções num futuro próximo. A solução criada em 2019 tinha como objetivo identificar membros de grupos organizados de adeptos com o intuito de reservar para estes setores específicos dos recintos desportivos. Esses objetivos não só não foram alcançados, como mantiveram ou aprofundaram a desresponsabilização dos clubes pelos grupos organizados dos adeptos afetos a si. Um clube que, por obrigação legal, criar zonas especiais para grupos organizados de adeptos, se esses grupos organizados de adeptos, formal ou informalmente, decidem não adquirir bilhetes para essas zonas, ocupando outros setores do estádio, a lei tem como única consequência deixar setores dos estádios vazios. Essa circunstância não convida apenas a uma reflexão sobre a aplicabilidade ou não da lei em vigor, mas implica um especial cuidado para o legislador quando é perceptível que esses grupos organizados de adeptos, ocupando setores do recinto desportivo ocupado por qualquer outro espectador, estão muitas das vezes a impedir que toda essa massa adepta possa assistir ao evento com segurança, visibilidade e os confortos necessários. Desde o primeiro momento que o Bloco teve assento parlamentar, se esforça para encontrar as melhores soluções legais e sociais para o fenómeno da violência no desporto. E temos cada vez mais a certeza de que só uma responsabilização conjunta dos clubes e das claques pode vir a dar frutos. Não se trata, por um lado, de obrigar as direções dos clubes a representar criminalmente todo ou qualquer adepto, nem, por outro lado, de obrigar qualquer conjunto de pessoas a constituir-se enquanto entidade coletiva. Mas é necessário garantir toda a transparência na relação dos clubes com as suas claques, nomeadamente em que condições é que acedem aos bilhetes, em que condições é que têm ou não têm acesso a zonas especiais e que deveres é que esses grupos de adeptos apresentam perante os clubes e a utilização dos recintos. O cartão do adepto, em suma, não veio garantir mais transparência nesses processos. Veio, ao invés, englobar a participação de todo e qualquer espectador de eventos desportivos num debate que, em grande medida, deve incidir sobre a clarificação da relação entre clubes e claques. No mesmo sentido, com o propósito de combater o racismo, a xenofobia e a intolerância, proibir todo e qualquer tipo de manifestação política pode revelar-se um passo atrás. O que é necessário, isso sim, é fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa no que toca ao combate às expressões de cariz fascista e racista. Sabemos que desde 2009 esta lei já foi revista duas vezes e com o debate de hoje podemos caminhar para uma terceira. O importante é que consigamos aprofundar um caminho que já foi iniciado há mais de uma década. E com uma certeza, o futebol faz-se um desporto popular porque no dia em que perder os seus adeptos deixa de ser futebol. É isso que deve sempre manter-se no debate que queremos aqui. Um desporto popular e inclusivo, sem violência e sem exclusão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desde que foi criado o cartão do adepto, tem gerado mais problemas do que soluções. Num contexto de desconfinamento e de alívio das restrições ligadas à crise sanitária, a implementação do cartão do adepto veio complicar desnecessariamente o que deveria ser simples, ao implicar mais restrições e burocracias à simples participação num evento desportivo. Este cartão surgiu com a ideia nobre de combater o racismo e a intolerância nos eventos desportivos. No entanto, este objetivo foi completamente falhado. A delimitação de uma zona que tem como objetivo conter adeptos problemáticos, para além de discriminar e segmentar os adeptos que simplesmente optam por essa zona do estádio, acaba por fazer o contrário do que era suposto. No Estádio da Luz ou em Alvalade, no Estádio da Capital do Móvel ou no Estádio Municipal de Arouca, as zonas designadas do cartão do adepto encontram-se predominantemente vazias, espalhando os supostos adeptos problemáticos por todo o estádio. Para além disso, os indivíduos que optem por adquirir o cartão do adepto, para além de terem de pagar o bilhete para o evento, os 20 euros do cartão e preencher todas as burocracias adicionais que lhes estão associadas, acabam por se ver separados da restante massa associativa do seu clube, apagando por completo a chama de apoio que reside dentro de cada adepto. Estas complicações tornam-se ainda mais gritantes quando o adepto pretende ir ver o seu clube num jogo fora de casa. Desde a criação do cartão, o apoiante tem de possuir este documento se quiser comprar bilhete para a zona designada ao seu clube no estádio do rival. Mais uma vez, este cartão complica o que não devia ser complicado e acrescenta uma burocracia desnecessária a quem pretende apoiar o seu clube. O verdito é unânime. Entre adeptos e clubes, dirigentes e claques, a impopularidade desta medida é quase palpável. Mais palpável que isto, só a falta de consideração do Governo por ter promovido uma medida que sabia que ia ser contestada pelos adeptos e dificultar a vida aos clubes num contexto de reabertura ao público e de alívio das medidas de combate à pandemia. Para mais, se o Governo tivesse feito o seu trabalho de casa, saberia que em Itália e em Inglaterra foram promovidas medidas semelhantes à do cartão do adepto e que estas também se destacaram pelo seu insucesso. O PAN acredita que o racismo, a xenofobia e a intolerância devem ser combatidos tanto dentro como fora dos estádios. E apesar de saudarmos a intenção do Governo de entrar neste combate, é visível que o cartão do adepto em nada ajuda nesta batalha e apenas piora a experiência de lazer do adepto. Com isto, acompanhamos a abolição do cartão do adepto, mas não baixamos os braços no combate ao racismo no futebol. O PAN olha com interesse para medidas semelhantes às que foram implementadas, por exemplo, em Espanha, e esperemos poder lançar este debate com mais tempo e ponderação na próxima legislatura, de forma a combatermos o racismo e intolerância no desporto, mas sem nunca discriminar a esmagadora maioria dos adeptos que quer simplesmente assistir e apoiar o seu clube nos estádios. Face ao exposto, O PAN votará a favor das propostas do PCP e do Iniciativa Liberal, apesar de se focarem na resolução do problema no curto prazo e não